Estou dizendo que independe porque o Atlético roda muito. Talvez esteja procurando cada dia um melhor do que o outro, não sei. Mas a estrutura que o Atlético tem toca com uma tranquilidade incrível. Cada ano aparece dois, três para vender.
Fazia tempo que o Atlético... tempo em relação ao trabalho que o Atlético mesmo já vem realizando há muito tempo. Esses últimos anos aí ele teve uma seca. Por isso até que nós, a imprensa, torcedores, estranharam, né? Porque o Atlético ficou aí três anos aí sem... Alguns jogadores que já estão na base há muito tempo, como o Dudu, o Chiquete e tal, mas foram. Demoraram até para florescer, né? Então agora veio uma safra muito boa e essa é a normalidade do Atlético, né? De ter sempre bons jogadores, e não um jogador por ano, mas dois, três, quatro. O que não é muito fácil, né? Não, ah, mas você tem a melhor estrutura do mundo, mas não, tá raro, eu trabalhei muito nesse mercado, cara. Você não encontra tantos jogadores assim para você captar num mercado onde o Brasil tem aí 20 times da primeira divisão, 20 times da segunda divisão, tem uns 50 times de grupos de empresários que trabalham para isso, para revelar atletas, descobrir atletas e já entregar meio prontos para os clubes, e isso aí tá vingando muito. Mas assim, o Atlético passou um período um pouco de escassez, mas agora veio com uma geração. A gente falava isso durante o Campeonato Paranaense, né? Esses jogadores todos que estão se destacando em cima, se destacaram primeiro lá no Paranaense. Então esse é o laboratório que tem que existir. Então tem que parar com esse negócio. Ah, mas não pode, tem que botar o time titular, aquela briga desgraçada. Cara, não tem que botar o time titular nada. Tem que botar quem pode vir a ser titular dali pra frente um pouquinho. Cara, se não ganhar o campeonato estadual, ok, eu sou assim, vocês podem, o clube pode disputar para ganhar e revelar os jogadores ao mesmo tempo. Esse ano prova isso, tudo bem, o Atlético talvez não quis apostar em contratações, e eu lembro de uma entrevista do Odair, eu acho que já estava no Brasileiro, não sei se no finalzinho do Paranaense, não me recordo, que ele fala assim, bom, contratar um monte de jogador e revelar ao mesmo tempo não dá. Então vocês da imprensa aí que ficam me perguntando toda hora, vocês têm que... O que que vocês escolhem? Que a gente revele jogador ou contrate? Porque se eu contratar um monte de jogador, 4, 5 aí para as posições que estão faltando, não vai ter espaço para colocar a piazada para jogar. Ou bota a piazada ou contrata. Agora, se for para contratar, ele falou, eu prefiro contratar quando for contratar para chegar aqui para ser o diferencial. Se for fazer aposta, eu aposto nos piás.
Então, mas aí...
Isso está acontecendo, gente... né? Isso está acontecendo, aí, lógico. Isso para mim não tira a necessidade de contratações aí, de 3 ou 4 posições aí, que são necessidades.
Né? Aí passa pela ousadia, pela coragem e pela competência. Por isso é que eu digo, os dirigentes que lá estão, se tiver essa competência, se tiver olho clínico de dizer, olha aqui, ó, esse está pronto, pode botar. E o cara que está em cima ter a coragem de colocar, o daí teve. Revelou 5 jogadores na base e todos eles já jogaram. Todos eles, Dudu jogou, Claudinho jogou, Riquelme jogou, Bruninho jogou, então todos eles. Então precisa ter coragem, além da competência. E muitos não têm essa coragem. Por quê? Porque eles trabalham com essa possibilidade. Como torcedor. Não, tem que contratar, tem que contratar. Veja o que você tem em casa. Às vezes você contrata atletas que não têm a mesma qualidade do que você tem em casa. Claro que aí tem a questão da experiência, tudo bem, mas não tem a mesma qualidade. Vou citar o caso do Portilha, que foi convocado agora para a seleção da Colômbia. Se você botar Riquelme e Portilha e fizer uma pesquisa, o torcedor do Atlético vai falar, pô, garoto. Entendeu? Então você tem que ter essa coragem para colocar.
Já perguntaram até do menino, né? Esse do Riquelme que você falou, né? Mas assim, pô, a gente que tá trabalhando, eu acho que, pô, o Felipinho, cara, já tinha sido decretada a morte, extrema unção, morte, já tava pra marcar o enterro do cara. Pô, eu não sou adivinho, não sou melhor do que ninguém, ela só é uma opinião, mas eu sou um ex-jogador que já viveu várias fases na vida.
Você jogou futebol?
Quando ele foi jogar, a primeira vez aí, depois nessa volta, eu ainda falei, cara, o Felipinho, né, o Robson fez um levantamento naquele dia, perfeito, né? Da questão do ano passado, a reta final, quando decidiu o campeonato.
Eu nunca
quem era o 5? Cinco, sei lá se era 5, acho que até era 5, né?
Eu nunca vi falar de você.
A oposição 5. Ó, entra no site do Grêmio lá, que você é fã.
Não fica provocando.
Aí você vai.
Não provoca ele que você vai sair pior, hein?
Cara, para de atrapalhar, Iti. Esse é só pra pontuar, Serginho. Eu lembro quando ele foi virar titular por necessidade. Sim. Ali, eu falei, nas últimas 5 rodadas do ano passado na Série B, o Atlético tinha que ganhar todas. Ele que antes tinha oscilado, foi titular entre os últimos 5, o Atlético.
E assim, jogou uma fase boa, ele alterna muito. Mas a gente não pode decretar que o cara tem que enterrar o cara já, porque ele é a mesma coisa do Portilha. O Portilha, cara, não é possível que o Portilha seja um jogador que joga numa seleção que não é uma seleçãozinha como foi há 40 anos atrás, quando a Colômbia só tomava de 6, 7, de todo mundo. Pô, a Colômbia hoje é um dos principais times da América do Sul. Cara, eu acho que se a gente for analisar um recorte recente, aí acho que talvez seja igual ou até melhor que o Brasil em termos de resultados. Eles chegaram na semifinal e final de Copa América, e a gente não, né? Na última, né? Então, é um cara que tá numa seleção desse nível. No Atlético jogou? Não. Merece ser titular do Atlético? Ainda não. Mas não podemos decretar a morte do caboclo. Assim como não pode ser com os piazes, não pode ser. Não é porque é piá que tem que jogar. Agora, os meninos, quando tem oportunidade e espaço, e vem numa organização, aí dão essa resposta aí que estão dando.
É, me parece que tem uma grande diferença para esse ano, que é o retorno do projeto do time aspirantes. E faz muita diferença, porque ainda mais nesse calendário que tem agora uma primeira parte com o Campeonato Paranaense e Brasileiro juntos, faz todo sentido você ter esse time que dê espaço para esses jovens. Com certeza, o Odair Helman ficou mais tranquilo de colocar o Claudinho em campo, mesmo que seja num nível superior ao do campeonato estadual, mas pelo fato dele já ter tido essa experiência no profissional, com torcida, com pressão, já jogou numa partida que o Atlético foi eliminado dentro de casa, ele já tinha ali um repertório, uma experiência que já o carregava ou dava mais tranquilidade pro treinador, pro Odair Helman, para escalá-lo.
Meu amigo, vai bater uma bolinha depois do trabalho? O kit resenha da Torres já tá on. O churrasco do pós-jogo está na Torres Casa de Carnes, na Rua Toledo, número 95, em São José dos Pinhais. E no Instagram, acesse @torrescarnessjp. Vamos fazer um intervalo? A gente volta daqui a pouquinho com o Esporte TMC dessa segunda-feira para falar do Paraná, vitória e acesso, festa tricolor na Vila Capanema. E para falar do Coxa, que joga hoje à noite, 8 horas, tem Coritiba e Bahia no Couto Pereira. São 5h56, a Transamérica agora é TMC, quem torce, você sabe quem escuta?
Serginho.
Continue com a gente, já voltamos
com muito mais futebol!
Sonhos e tradição. Pensou em reforma e construção? Pensou Nichelle? 50 anos, Nichelle, vamos celebrar. Aniversário premiado, Nichelle. 50 anos, Nichelle, vem comemorar. Aniversário, Nichelle. Aniversário premiado, 50 anos, Nichelle. Concorra a super prêmios o ano todo. Nichelle, conta com a gente.
Quem vive o esporte sabe, preparo, proteção e confiança fazem toda a diferença. E na estrada, não é diferente. A Álamo é referência em proteção veicular, com cobertura contra roubo, furto, colisão, perda total e fenômenos da natureza, além de assistência 24 horas em todo o Brasil. E ainda oferece benefícios exclusivos como desconto em combustível, telemedicina e assistência residencial. Álamo, proteção para quem não pode ficar parado na estrada, no esporte e na vida. Chame agora no WhatsApp 419-9218-1684.
O que você faria com R$500.000? Na promoção Condor Premia, todo mês tem sorteio de R$500.000 para transformar a sua vida. E você também concorre a vales compras de R$500 todos os dias, além de um ano de supermercado grátis. A cada R$50 em compras, você ganha um número da sorte. Cadastre-se no Clube Condor e mantenha seus dados atualizados. Condor, de mãos dadas com você.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas Ademicon, a conquista é sua. Porque consórcio Ademicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Para onde vai o Brasil? No dia 9 de junho, às 18 horas, o Sinduscom Paraná celebra 82 anos com uma edição especial do Sinduscom Meeting. Um debate com Felipe Nunes, CEO da Quest, e Leonardo Barreto, cientista político da CEBIC. Entender as tendências políticas é responsabilidade de quem gera emprego e acredita no progresso. Inscreva-se, sinduscompr.com.br.
A galera chegou, o clima esquentou.
Bora lá!
Vinho Campo Largo, um clássico fechou. No apê ou no rolê, tá sempre na mão. É sabor que não tem comparação. Abre o Campo Largo na festa da facu ou no almoço de domingo. Abre o Campo Largo aí, um clássico todo mundo vai.
Vinho Campo Largo, um clássico.
Abre o Campo Largo aí.
Beba com moderação.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta. Vem aí ciência, tecnologia e cultura no mais moderno planetário da América Latina em Pinhais. A obra de duplicação da PR-423 entre Araucária e Campo Largo vai desafogar o trânsito. E o novo contorno sul de Fazenda Rio Grande a Araucária vai encurtar distâncias e ganhar um corredor logístico. Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Tem diferença entre estudar numa universidade e viver numa universidade. Na Tuiuti, você entra numa comunidade. Professores que conhecem o mercado, colegas que se tornam parceiros de carreira, laboratórios e clínicas onde você pratica de verdade desde o primeiro período. São mais de 40 cursos presenciais em Curitiba, com eventos, projetos, inovação e conexão real com grandes empresas. Tuiuti, onde a sua formação começa antes da formatura. Descubra em tuiuti.edu.br.
E voltamos
com muito mais futebol. Esportes TMC.
De volta com o Esporte TMC dessa segunda-feira para Mondri Sports. Time amador ou profissional, faça seu uniforme com a Mondri Sports. Alta qualidade e personalização. Chama no WhatsApp 3332-6052 ou acesse mondriesports.com.br. Sua melhor opção. Continue participando do programa para concorrer aos prêmios de hoje. Prêmio número 1, par de ingressos para Liga Monstro Combate, é dia 6 de junho, na Live Curitiba. Prêmio 2, voucher pro Taiô Motel. Manda sua participação para cá e você concorre aos prêmios no final do programa de hoje. Um novo coração você não encontra fácil por aí. Cuide bem do seu com atividades físicas, dieta saudável e controle da pressão. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Isso, igual nós fazemos aqui na rádio.
O quê? Cuidar do coração?
Cuida do coração.
Claro, pô. Todo mundo aqui saudável.
Dieta saudável.
Vamos longe.
E no estresse, né?
Nós vamos longe, nós vamos longe.
Sem estresse. Eu dou o quê? Eu dou um ano pra nós.
Uns dois, três.
Pau brabo.
Bora falar do Paraná. Deu boa, hein? O Tricolor está de volta. A primeira divisão do Campeonato Paranaense venceu o Araucária de novo. Tinha ganhado o primeiro jogo, ganhou mais uma vez. De virada, subiu, fez a festa e está na final da segundona do Paranaense, Jairo Júnior.
É verdade, né, Porto? Objetivo alcançado, né? O Paraná tinha como principal objetivo o acesso, para ele já era como um título, né? Claro, agora vai tentar, né, a cereja do bolo, como o próprio Tcheco falou, né? Mas o principal mesmo era conquistar o acesso e o Paraná fez isso, convenhamos, sem sustos. Ou quase sem sustos. Acho que o grande susto que o Paraná teve durante a campanha foi no primeiro tempo, né? Do jogo de sábado contra o Araucária. O Araucária deu um calor no Paraná, na Vila Capanema, o clima ficou realmente tenso, a torcida ficou ali que não passava nem sinal do Wi-Fi no primeiro tempo do jogo de sábado. Mas no segundo tempo o Paraná teve a competência, né, para ir buscar a virada e confirmou o seu acesso com duas vitórias no agregado, 4-1 para cima do Araucária. O Tricolor dá esse primeiro passo, né? Rumo à sua reconstrução, de viver um novo momento, de criar uma expectativa de dias melhores aí num futuro para o torcedor tricolor. O Tcheco, claro, é o grande nome, né, dessa campanha, mais uma vez, já tinha sido ele em 2024 e talvez até com mais responsabilidade do que neste momento, e eu digo isso porque lá em 2024 o Tcheco foi ainda mais participativo na montagem daquele elenco. Esse ano ele ainda contou ali com a ajuda e teve a SAF, enfim, o Paraná teve uma condição melhor para montar um elenco que, para a realidade, obviamente, da segunda divisão, teve praticamente dois jogadores para cada posição, né? Visto que Tcheco mexeu bastante no time e quase nada caía ali a qualidade do elenco do tricolor. Repito, e isso levando em consideração o campeonato que ele disputou, né? Não estamos aqui dizendo que o Paraná montou um timaço, nada disso, pensando aí em outros níveis. Pro nível da segunda divisão, de fato, foi um time muito competitivo e que demonstrou, né, essa superioridade sobre os adversários. E aí a comissão técnica do Tcheco, né? Ele ao lado do Zé Luiz, o Dante também, o Dante que é o preparador físico, o Zé Luiz é o auxiliar técnico, enfim, eles criaram de novo essa trinca ali lá em 2024, ainda tinha, né, outros profissionais, como o Cassius Hartmann fazia parte daquela comissão técnica, não permaneceu para esse ano, mas essa trinca ali reviveu, né, esse momento que o Paraná em 2024 teve também de comemorar o acesso, e dessa vez contra o Araucária, o tricolor fez a festa na Vila Capanema. E aí o Tcheco falou, né, um pouco sobre o acesso, sobre essa missão cumprida e também sobre esse momento que teve ali com os seus pares de comissão.
Ele é um momento emocionante, Juninho, marcante, marcante na vida, com certeza, porque de novo uma nova reconstrução, né? E não é fácil, cara, todo mundo pensa que é fácil, mas não é, por mais que você seja o favorito, porque até o favoritismo pode te atrapalhar, como atrapalhou no primeiro tempo, lá do emocional, né? A gente não teve uma atitude que a gente teve o campeonato todo, sobrou isso no segundo tempo, e aí a gente conseguiu sobressair. Mas, principalmente o Dante e o Zé, que são os pilares do meu trabalho também, aí a gente vem uma lembrança, vem uma avalanche de emoções, e a gente acaba se emocionando porque é um trabalho concluído, e quando você acaba concluindo, desaba um pouquinho nesse sentido, né? E são dois puta cara que baita profissionais que trabalham, né, nas suas respectivas áreas, que me dão uma base para mim formalizar tudo isso aqui. Então, agradeci a confiança novamente deles, comprar essa ideia. Me chamaram de louco quando vim a primeira vez em 2024, me chamaram de louco quando eu assumi as últimas duas semanas da Série A, e agora novamente, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas acima de tudo, a gente confia no nosso trabalho, nas nossas convicções, e elas novamente aconteceram. Então, quando a gente entende que a coruja está pelada, e aí a gente acaba desabando emocionalmente, e faz parte, né? Agora é comemorar um pouco.
Tcheco, você tem uma raiz dentro desse clube. Você sai, faz história em outros lugares, cria identificação com outras torcidas. Mas o coração aqui está voltando a ter essas três cores?
Eu tenho muita identificação com outros clubes, né? O Curitiba, por todo o meu... A minha história que eu passei lá, o Grêmio também era muito forte. Lá eu tinha rádio, fui agora no final do ano lá, cara, fazer um documentário sobre nossos tempos lá, e foi muito emocionante também. Agora o Paraná é minha casa, né, cara? Foram 10 anos de futsal, 3, 4 anos de categoria de base, campeão também, e aí tetracampeão jogando como jogador. Não era do protagonista, mas eu fiz parte da história. Depois como auxiliar técnico em 2017, agora a reconstrução em 24, aí esse desespero que foi ano passado para tentar recuperar o time, não conseguimos. E novamente agora essa reconstrução. Então é uma história realmente muito afetiva, primeiro, porque foi um clube que me deu valores, princípios como homem também, porque o esporte te dá isso. E agora vivenciando isso novamente. Então realmente é a minha casa literalmente aqui, né? Por mais que eu tenha identificações com outros clubes, porque eu me dei respeito com eles e eles me dão respeito com isso. Eu acho que é difícil você construir isso no esporte pelas rivalidades, mas eu, do jeito que Deus me proporcionou com a educação da minha família, tudo, consegui isso, e é muito difícil, mas consegui. Agora só estou vivendo esse momento com o Paraná, então eu estou vivendo essa situação agora, esse momento. Eu quero que com o contrato que eu tenho, que até o ano que vem, agora é uma nova objetivo, voltar ao clube e ser respeitado. Então fazer uma reconstrução da Copa Paraná. É cedo pra gente falar isso, mas é uma reconstrução que a gente tem que ter pra Série A, buscar a Série D, é o maior objetivo. E você buscando, galgando os objetivos, você vai ser respeitado. Eu quero que o clube volte a ser respeitado e a gente vai conseguir.
Tá aí, portanto, a palavra do Tcheco, né? Querendo que o Paraná volte a ser respeitado, e ele há muita convicção, né? De que agora mais organizado do que foi lá em 2024 para 2025, agora com mais organização, com apoio da SAF, o Paraná possa realmente ter dias melhores, voltar estruturado para uma Série A de Campeonato Paranaense, claro, né? Pensando também em alcançar, né? Um êxito também a nível nacional. Então é isso que o Tcheco está confiando que vai rolar com o Paraná. Claro, ainda em 2026 tem a Taça FPF, mas ali provavelmente o Paraná vai ter um elenco com alguns jovens jogadores, alguns remanescentes dessa equipe que subiu, mas boa parte desse time titular vai deixar o clube, porque são jogadores que têm mercado aí para o segundo semestre no futebol brasileiro. Na final da segundona, o Paraná vai enfrentar o Paranavaí, aí, né? Que nos pênaltis venceu no tempo normal por 1-0 e nos pênaltis bateu Patriotas pelo placar, pelo placar, né? Nem me lembro quanto foi nos pênaltis, mas os caras erraram o pênalti pra caramba, 3-2, obrigado, Robson. Os caras erraram um pênalti pra caramba lá no lá em Campo Largo. E aí nos pênaltis o ACP, portanto, se classificou, teremos uma reedição, né? Uma final. Claro que longe daquilo que as duas torcidas gostariam, né? Em 2007, Paraná e Paranavaí se enfrentaram numa final de campeonato paranaense. Aliás, foi a última vez que o Paraná Clube, né, chegou a uma final de campeonato estadual. O Paranavaí ainda chegou depois. Mas vão se reencontrar agora, né? O Paraná e o Paranavaí vão fazer final, só que dessa vez da segundona paranaense. São os dois times que conquistaram acesso para a primeira divisão de 2027. Portô.
Valeu, Jairo Júnior, falando aí do Paraná, da vitória de sábado, 2-1 de virada na Vila, o tricolor fez a festa, subiu, conquistou o principal objetivo, agora vai em busca do título, né, pra botar aquela cereja no bolo dessa campanha de retorno à primeira divisão. Tudo 10 Nichelle. São 10 dias em que você escolhe se prefere parcelar suas compras em até 10 vezes sem juros em qualquer cartão ou receber 10% de desconto no Pix ou no dinheiro. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp.
Porto.
Fala, Dininho.
E só estamos aguardando, né, que a federação divulgue aí a data das finais. Por enquanto, ainda não foi divulgada a possibilidade de ser sábado lá em Paranavaí ou até mesmo no domingo. Por enquanto, ainda não foi divulgada. Assim que a federação soltar, se é que isso vai acontecer no dia de hoje, a gente divulga para o torcedor paranista.
Qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamento. A solução é Solufix, referência em fixação e vedação. Siga as redes sociais, @SolufixProfissional. O Paraná fez a parte dele, claro, agora vai buscar o título. Ninguém vai jogar a final para perder, né? Vai querer ser campeão. Mas o grande objetivo da campanha foi cumprido. O tricolor tá de volta à primeira divisão.
Com todos os méritos, né? A campanha foi maravilhosa, né? O objetivo principal é subir. Era subir, né? Conquistado esse objetivo, agora tem a final. Por que não buscar mais um caneco, um título? Sempre é bom, né? E eu sempre vou repetir o que eu falei semana passada. Você só pode ganhar, ser campeão, só pode conquistar o que você está jogando. Então o Paraná está jogando a segunda divisão do Paranense. Ele só pode ganhar esse campeonato. Ele não tem como ganhar outro campeonato. Então, mas o Paraná tem, sei lá, quantos por cento, 90, não sei quantos por cento de aproveitamento, não sei qual é esse número. Você 89%.
13 jogos, 11 vitórias, 2 empates. 2
empates. Ele tem um aproveitamento absurdo, mas muitos vão dizer, sim, mas tá jogando a segunda divisão do Paranaense, tá ok. Então pega a segunda divisão do Gaúcho, do Catarinense, do Paulista, e vê lá se alguém tem 90% de aproveitamento. Daí aqueles times também estão jogando as segundas divisões dos seus estados. Então uma campanha extraordinária, né? Eu não me recordo de alguém ter feito 90% de aproveitamento, arredondando, né? Numa competição. E assim, faltam 2 jogos ainda, pode ser até que seja o maior ainda, né? Mas todos os méritos, parabéns a todos os envolvidos, o Tcheco e a sua comissão, brilhante, a direção. Pessoal da SAF, vi muitas mensagens de muitos ex-paranistas, ex-dirigentes do Paraná, parabenizando, e acho que isso é muito legal, porque quando é para criticar, todo mundo aparece para criticar, poucos aparecem para elogiar, mas vi vários, né? Várias pessoas muito influentes na história do Paraná, nas redes sociais ali, parabenizando o pessoal que conseguiu fazer essa campanha muito boa, que agora faltam duas semanas aí para se decidir quem leva o caneco para casa. Foi uma festa. A gente perdeu o fôlego, assim, para mim que vivi ali tanto tempo da minha vida ali dentro, de perder o fôlego, assim, de você ver aquele negócio tão bonito ali, né? Pena que não avisaram por ao cara que ele não podia, não sabia, né? Já era fazer tanto, né? Pô, cara, o cara no primeiro tempo ali botou água no chope.
Um susto, né?
Pelo amor de Deus.
No intervalo ali, o pessoal tava tenso.
Mas sem tirar os méritos do Araucária, eu acho que o Paraná tava muito nervoso.
Não, esteve muito nervoso. Mas ele teve nervoso, assim, ele entrou tenso, como é natural, acho, de entrar. Mas ele tava controlando o jogo, mas depois que tomou o gol, deu um
apagão.
É que daí, cara, você quer fazer mais do que é necessário, quer correr mais do que a bola. E aí você corria um pra lá, outro pra cá, tudo desorganizado. Eles não conseguiam nem acertar a marcação no adversário. Passou muitíssimo perto de tomar um segundo gol. Até mais. Mas, como falei na transmissão, dos 13 jogos, alguns eu comentei, outros eu assisti. Dos 13 que eu vi 11 vezes, o Paraná no segundo tempo foi melhor. E às vezes bem melhor, como nesse caso, na segunda etapa. Então tinha-se essa expectativa e não deu outra, né? Tudo bem que não é sempre na vida que você está perdendo 1-0, você vai entrar fazer um gol com 20 segundos, né? Aí dá uma tranquilizada, mas pô, uma jogada trabalhada. A bola vai lá no goleiro, né? O goleiro já mete lá na esquerda, que já é um lançamento difícil, porque essa bola vai viajar muito tempo, às vezes dá tempo do cara chegar e cabecear para a lateral essa bola. Mas não deu, porque todo mundo puxou pro meio e pra direita e foi o Juan, né?
Juan Lima
que ficou sozinho na esquerda. E a bola viajou. Cara, ele fez um domínio muito bom. Dominou, pá, já tocou na esquerda, ultrapassagem, cruzamento, segundo pau, bola ajeitada e o gol. Aí mudou tudo. Parece que saiu até aquela tensão que o Robson falava no primeiro tempo, até antes de sair o gol, né? Que tava uma tensão, que parecia que dava pra gente pegar por... E olha que tinha uma janela na nossa frente, que tava fechada. Mas dava pra sentir, parece que tava uma nuvem ali, né? E aí parece que fez... evaporou aquilo, e aí o Paraná fez o que ele fez o campeonato todo. Dominou o jogo, trabalhou a bola, criou jogadas. Poderia ter feito até mais gols. Mas daí fez um belo segundo tempo e conquistou, com todos os méritos, aí o acesso. Então a gente fica... assim, feliz de ver uma campanha tão boa, né? Porque eu não me recordo exatamente quantos pontos foram feitos em 24, mas como o Robson mesmo lembrou, que nenhum jogo fora de casa foi vencido. Então, nenhuma vitória fora de casa. Então, quer dizer, a campanha já foi totalmente diferente dessa. Lembro do jogo que decidiu, foi no Couto Pereira contra o Patriotas, né? Que foi uma festa danada. Mas, para esse ano, assim, o Paraná sobrando, né? Então, parabéns a todos aí, a campanha muito bacana. Vários destaques individuais, né? A gente premiou, né, o Tcheco, né? E eu acho que ele foi o grande destaque por tudo, né? Por tudo, pela...
O grande artífice.
Aquele dia ele esteve aqui sexta-feira passada, né? E a gente vê como o Tcheco tá preparado, né? Eu falei de um programa que eu fiz na banda bem em 2020, sei lá, por aí, 19. Que ele estava começando, ele era auxiliar no Curitiba, acho que ainda. Auxiliar técnico no Curitiba. Acho que até antes de vir, né? 19, 18. E eu senti naquele papo de uma hora e pouco ali, que ele, pô, as ideias muito boas. Preparado, não queria, o cara não queria ser já o treinador da seleção brasileira daqui 2 anos. Ele colocou assim, não, vou, tenho um caminho a trilhar, tenho que me estruturar como profissional agora de comissão técnica. Ser jogador é totalmente diferente de ser comissão técnica, e eu posso afirmar isso porque passei por todas essas etapas, e ele está se tornando aí, além de um dos grandes, ou se não o maior ídolo da história do Paraná Clube, um grande profissional que está surgindo aí para em breve ser um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. E alguns jogadores assim que se destacaram, né? Que
a caminhada do Tcheco tá me lembrando bem o Caio Júnior. Tá me lembrando bem o que fez o Caio Júnior. Tiver paciência, deixar trabalhar, dar a ele condições de trabalho, como o Paraná deu na oportunidade, chegou na Libertadores. O Tcheco pode ter o mesmo caminho, cara, porque o trabalho dele é bom. É bom, e não só porque a campanha que fez, invicto, atingindo o objetivo sem perder sequer um jogo, não só por isso, pelo próprio trabalho em si, que é um trabalho já voltado para a próxima temporada, se o Paraná conseguir, no planejamento, manter pelo menos essa base, porque ficam todos sem contrato, né?
E já
próxima temporada, é, para a próxima temporada ele vai ter que juntar essa base com mais alguns jogadores de nível técnico mais elevado, porque uma primeira divisão é muito diferente do que uma divisão de acesso. Mas o trabalho do Tcheco, sem dúvida nenhuma, se tiver paciência, se manter o trabalho, se manter a organização, que o Paraná foi muito organizado fora de campo, a gente está elogiando muito o Tcheco, o time pela campanha que fez, e não é para menos, mas é preciso ver que fora do campo, a direção do Paraná talvez tenha feito o melhor trabalho dos últimos anos. Né? Você não vê problema, você não ouve falar de falta de salário. Antigamente era uma falta de salário, não tem dinheiro. Logo agora que está chegando, não tem como pagar os caras. Não se ouve falar nisso. Ou seja, o Paraná, ele conseguiu conciliar tudo. A organização de gestão de futebol, a organização dentro de campo, uma comissão técnica primorosa, tem médicos de seleção hoje trabalhando no Paraná Clube, numa segunda divisão, cara. Então não é fácil o que o Paraná fez. Eu acho que ele chega num momento importante, e não tô nem falando aqui que ele vai ser campeão, pode até ser surpreendido pelo Paranavaí, um jogo lá, outro aqui, não, mas o que ele já fez, o título, como disse o Serginho outro dia, seria a cereja do bolo, para premiar, claro, essa campanha. Mas o trabalho no todo, mesmo fora de campo, do Paraná Clube, foi um trabalho bem diferente de anos anteriores.
Fala aí, Gui.
O Jairão traçou esse paralelo entre Caio Júnior e Tcheco, e é curioso a gente observar, né, como a jornada dos treinadores não é uma jornada linear muitas vezes, né? Porque o Caio, todo mundo se lembra de 2006, mas antes de 2006, ele assume o Paraná naquele super campeonato paranaense, né, contra o Atlético. É ele que era o técnico do Paraná naquelas finais malucas, que o Atlético vence o primeiro jogo por 6-1 e depois o Paraná vence por 4-1 e o Atlético é o super campeão daquela temporada, numa temporada diferente ali em relação aos estaduais. E depois o Caio volta para a comunicação, né? É comentarista e sai de comentarista, é convidado como comentarista para ser o técnico do Paraná Clube logo na sequência, que o Barbieri não fica, né? Depois de ser campeão estadual em 2006, e aí o Caio Júnior assume e vira técnico de Flamengo, de Palmeiras, enfim, aí o resto é história. E o Tcheco, ele também tem essa jornada de reencontros com o Paraná, porque quando ele consegue o acesso, lá em 2024, vai para Chapecoense, talvez tenha sido ali a experiência mais traumática dele, porque ele foi muito vítima de um clube desorganizado naquela oportunidade, a Chapecoense, com mudança de diretor, fica pouquíssimos jogos, e o Paraná para ele é um ambiente de reconstrução. Primeiro porque acontece o rebaixamento, ele tem a coragem de assumir nas duas rodadas finais em 25, e agora, né, ele participa dessa reconstrução ao lado dos profissionais da SAF, os profissionais até da associação também da mesma maneira, e consegue estabelecer um time que sobrou. Como lembra o Serginho sempre, no Paraná ele só tinha um campeonato para disputar, que era a segunda divisão, e o Paraná fez o que teria que fazer. Sobrou demais, conquistou o acesso, sendo muito melhor do que os outros.
Se você olha o placar agregado do confronto com a Araucária, Porto, 4-1, você vai pensar, sem ver os jogos, que foi uma moleza. Mas não foi. O Paraná foi melhor, vamos dizer, dos quatro tempos dos dois jogos, foi melhor em três, mas não foi essa moleza toda. No tempo em que o Araucária foi melhor, que foi o primeiro tempo de sábado, ele tranquilamente poderia ter virado para o segundo tempo com 2-0 e aí ia botar fogo ali numa situação que o Paraná realmente fez um primeiro tempo de muito nervosismo na avaliação do Tcheco, o pior primeiro tempo da campanha. Mas aí entra tudo isso que os colegas falaram até agora. Campanha como um todo muito sólida. Pelo trabalho da comissão técnica, pelo trabalho do clube, um elenco para essa competição muito superior aos demais. Peças que saem do banco, que fazem a diferença, e jogadores que realmente fizeram muita diferença, né? dentro do cenário que foi proposto a jogar, ganhou, não perdeu nenhuma, ganhou 11 e empatou duas. Então, acho que é uma classificação completamente justa, missão cumprida. E assim, eu vejo agora diferente de 2024. Em 2024, o discurso era outro. Ah, voltou o gigante que vai bater de frente com todo mundo. Agora eu vejo muito pé no chão. Buscar reestruturar o clube mesmo para não acontecer o que aconteceu no ano passado.
A entrevista do CEO lá.
Isso, o Weber.
Do Weber. É, tanto aquela lá atrás, né? Quando ele fala que a SAF estipula 10 anos para você voltar, né? Então, o melhor cenário para voltar numa Série B são 5 anos. Eles estipulam 10 anos que vai estar dentro do planejado. Isso me deixou muito contente. E logo após o jogo, ele já falou: gente, agora a gente está muito atrás ali dos outros, vamos passo a passo e papapá. E é isso aí, é ir passo a passo, porque o Paraná, quando começou. Acho que isso que criou um costume ruim no seu torcedor, né? Paraná surge em dezembro de 89, mas era a fusão de dois clubes, um clube que era extraordinariamente organizado com um clube desorganizado, né? Que tinha uma torcida bacana e tal, e isso funcionou, deu certo de cara, já vieram os títulos, e aí parece que é tão fácil, vamos começar e pronto, começou, vamos ganhar, vamos subir da série C, que era a última, para B, da B para A em 2 anos, 3 anos e pronto. Não é assim. Mas esse planejamento está muito legal. Eu só queria destacar um momento desse jogo que o Juninho, com toda a sua sensibilidade, como um baita repórter que é, captou naquela hora mesmo do jogo, né? Até com tanta sensibilidade assim, né? Porque o cara é bem velho, né? Não vamos falar de que ele é muito velho, porque daí o Jairão, nós vamos dizer o que do Jairão daí, né?
Tô aqui,
né?
Tô ouvindo, garoto. Tô ouvindo,
com
hein?
Toda a sensibilidade do Jairinho, cara, foi um momento que os três profissionais que encabeçam a comissão na beira do campo ali se abraçaram. Não sei qual, se todos eles, o preparador físico estava em prantos, né? Os outros dois, eu não sei se estavam em prantos ou não, mas foi um momento muito, muito emocionante que marca assim a quem trabalha no futebol, quem trabalha em comissão técnica, sabe como é difícil, cara, porque ali acabou, 2-1, faltava 3 minutos ali pra acabar.
Matou ali, né?
Pô, matou, tá. Conseguimos. E aí foi aquele extravasar das emoções, assim, aquela coisa bonita, sensível e bacana, que só quem vive dentro dessa dificuldade, que é o futebol, sabe como que é descarregar toda a adrenalina ali naquele momento. E foi, pra mim, o momento mais emocionante ali do jogo, ali, que realmente o olho encheu de lágrima. Parabéns ao Juninho, que captou isso muito bem.
Obrigado, Serginho. Ô Porto, posso mandar um abraço aqui?
Pode.
Dois, aliás. Primeiro pro Casim, era pra eu ter feito isso no sábado, cara. O Luiz Carlos Casagrande, né? É, figura importantíssima na história do Paraná Clube, foi presidente do clube, inclusive. No sábado nos mandou uma mensagem e parabenizando, né, a TMC pela transmissão em vídeo do jogo do Paraná. Então, um abraço pro Casinha. E um abraço aqui pro Rubão, né? O Rubens Ferreira e Silva, também ex-presidente do Paraná Clube, tá ouvindo aí a TMC, é o nosso ouvinte quase que diário, tá dizendo aqui, ó, desde 2022, hein, quando eu lá estive, o Paraná não atrasou mais salário. E é verdade, né? É, claro, é uma obrigação, é óbvio, mas o Paraná, que conviveu durante muitos anos sempre com atraso de salários, desde 2022 não se ouve falar sobre isso. Claro, não são mais salários tão astronômicos como, né, em outros momentos já foi, mas isso realmente o clube conseguiu se organizar nos últimos anos.
Ô Porto, dois convites para a torcida do Paraná nessa semana. A gente está projetando muito o futuro do clube. Eu acho que é esse momento de discussão. Eu também vejo um Paraná muito mais estruturado. Amanhã, no Esporte TMC, Pedro Weber, que é o CEO da SAF do clube. E na quinta-feira, no Papo de Craque, Rodrigo Possebon, que é o executivo de futebol. Então a gente vai discutir muito o futuro do Paraná nessa semana nos nossos dois programas.
Cada fase da vida pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Virgínia e descubra o seu. Virgínia, a vida no seu tom. Bora pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o Sport TMC pra falar do Coxa. O Verdão joga hoje contra o Bahia no Couto Pereira. São 6:27. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta.
Hoje tem Curitiba e Bahia com Elzinho Ilha do Mel. Adoro.
Gostou? Gostou? Que isso? Vamos ver de novo.
Hoje tem Curitiba.
Vamos pro intervalo!
Continue com a gente, já já voltamos
com muito mais futebol!
Você tem uma vida, trabalho, compromissos, mas sabe que aquele diploma universitário ainda é o seu sonho. Na Tuiuti, o semipresencial foi feito para quem não quer escolher entre o hoje e o amanhã. São só 2 dias presenciais por semana. O restante você estuda online, no seu ritmo. E no campus, encontra prática real, laboratórios e professores de mercado desde o primeiro período. Tuiuti, seu futuro começa agora. Acesse tuiuti.edu.br.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br.
Cada fase da vida pede um tom diferente. O tom leve de um recomeço. O vibrante de uma conquista. O acolhedor de um novo lar. E agora, qual é o seu? Com a Verginha, a vida tem muitos tons. Passe em uma loja e descubra o seu. Verginha, a vida no seu tom.
Não deixe a higienização e a conservação dos ambientes da sua empresa em segundo plano. Conheça hoje mesmo os serviços especializados e diferenciados da
Via Facilities.
Via Facilities, 20 anos de inteligência, inovação, tecnologia e qualidade. Muito mais por menos.
Via Facilities.
Ligue 41-3027-7575.
Via Facilities.
Quem empreende sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC.
Tudo que chega à mesa do paranaense vem do campo. Por isso, a Copel está lançando uma linha direta e exclusiva com atendimento humano ao produtor rural.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou Copel Agro. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais equipes em campo, dedicadas a manter a força da produção.
0800-643-7676. Precisou, ligou?
Copel, pura energia.
Tem silicone, tem selante e desengripante. Tem também aquela espuma que expande. E o aplicador é Solufix. E pra selar, pra vedar, pra colar, pra pintar, pra dar acabamento mesmo sem rimar. É Solufix, pra te deixar feliz. Pra te deixar feliz. No aconchego do seu lar, da porta de entrada até a sala de estar. É Solufix.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade, o Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio Demicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Voltamos
com muito mais futebol! Esportes TMC!
De volta com Sport TMC dessa segunda-feira para Tratoraço. Peças para tratores e correias para todas as aplicações. Ligue Tratoraço 3333-2525. Continue participando para concorrer aos prêmios de hoje. Prêmio número 1, par de ingressos para Liga Monstro Combate. É dia 6 de junho na Live Curitiba. Prêmio 2, voucher pro Taiô Motel. Manda sua participação para cá, você concorre aos prêmios no final do programa. Campeana Transparência Pública. Assembleia Legislativa do Paraná é a mais transparente do Brasil. A única a cumprir 100% dos mais de 500 critérios de avaliação. Bora falar do Coxa. O Verdão joga logo mais, 8 horas da noite, contra o Bahia no Couto Pereira, despedida da torcida. É o último jogo do Coxa antes da parada para a Copa do Mundo. Depois tem mais uma rodada, mas aí é fora de casa. Então a torcida vai ficar um tempinho aí sem ver o Verdão jogando no Couto. Um jogo que também tem uma parte estratégica importante para o Coritiba. Nicolas França.
É isso, Rafael Porto, duelo direto ali, né, da parte de cima da tabela, um lugar que o Bahia até se acostumou a ocupar nos últimos anos, mas o Coritiba, digamos, se intrometeu ali desde o início da competição, uma equipe voltando da Série B do Campeonato Brasileiro, vai conseguindo, né, resultados que o mantém e entrou na rodada na oitava colocação, né, o Bahia em sétimo, os dois com a mesma pontuação exatamente, 23 pontos para cada lado, uma campanha muito parecida, a vantagem do Bahia na tabela apenas no número de cartões vermelhos menor que o do Coritiba, que é o time que teve mais jogadores expulsos até agora no campeonato, e o Bahia ainda com um jogo a menos, né? Uma partida atrasada por fazer. Vencendo esse jogo, né, o duelo direto, Coritiba já toma essa posição do Bahia e vai terminar a rodada na sexta posição. E se a gente considerar aquele objetivo que é considerado o inicial de manutenção na Série A do Brasileirão neste ano de retorno, 8 pontos abriria em relação ao Santos, que hoje abre a zona de rebaixamento e perdeu na rodada no sábado por 3-2 para o Grêmio lá em Porto Alegre. O Santos que foi vencido pelo Coritiba na última rodada, aquela vitória por 3-0 lá na Neoquímica Arena em São Paulo. Ganhando o jogo do Bahia, o Coritiba também garante que, independentemente do resultado diante do Flamengo, sábado no Maracanã, ele termina esses 18 primeiros jogos, quase um turno inteiro antes da parada para a Copa do Mundo, na parte de cima da tabela, né? Ele vai ficar entre os 10 primeiros colocados, independentemente do que acontecer no jogo contra o Flamengo, que é bem complicado, apesar dos desfalques que o rubro-negro carioca terá por causa de lesões, por causa de convocações para a Copa do Mundo e os jogadores já saindo para se apresentarem às suas seleções. Claro, bem difícil enfrentar um dos candidatos ao título no Maracanã. Então, uma vitória hoje contra o Bahia, duelo direto, dá uma respirada boa para o Coritiba ali na tabela de classificação, até para jogar de forma mais tranquila nessa despedida antes de 2 semanas de folga para todo mundo do departamento de futebol, jogadores, comissão técnica, dirigentes mais ou menos, né? Porque vão começar a trabalhar no mercado de transferências na janela que vai se abrir. E depois, na volta aos trabalhos para uma retomada após a Copa do Mundo. Foi uma semana também mais tranquila para o Coritiba. Lembrando, na semana anterior o time tinha jogado contra o Internacional pela Série A do Brasileirão. Depois enfrentou o Santos pela Copa do Brasil e de novo o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Os jogos aqui no Couto Pereira, o empate com o Inter, aí a derrota frustrante para o Santos, a eliminação na Copa do Brasil. E aí, muito desfalcado, enfrentou o Santos lá na Neoquímica Arena, lotada no domingo, e conseguiu aquela vitória bem impactante, até por 3-0. E o resultado, claro, deu um respiro na tabela e deu tranquilidade para trabalhar durante a semana, mas também a volta de jogadores que não estavam à disposição do técnico Fernando Seabra. 3 deles, especialmente na linha defensiva, que foi o setor mais desfalcado no jogo contra o Peixe. O Jaci e o Felipe Jonathan foram vetados de última hora daquela partida por causa daquela fortíssima gripe que atingiu o elenco. Aliás, uma boa notícia da semana é essa, né? Que a gripe passou, cumpriu o seu ciclo. Alguns pegaram de forma mais leve, outros de forma mais grave, ficaram até de fora de partidas ou com atuações limitadas, mas esse problema já está superado no elenco do Coritiba. Por 2 ou 3 semanas atrapalhou bastante. Então, Jaci, Felipe e Jonathan voltaram a trabalhar normalmente e o JP Sherman, lateral direito, não podia enfrentar o Santos, nem na Copa do Brasil, nem na Série A, porque pertence ao clube paulista, está emprestado, né? Então, por força contratual, ele ficou de fora desses jogos. Os 3 novamente à disposição da comissão técnica alviverde. Havia uma expectativa quanto ao Lucas Ronier. Ele, no jogo da Copa do Brasil contra o Santos, sentiu um problema muscular, já não jogaria pelo Brasileirão porque estava suspenso por ter tomado o 3º cartão amarelo, mas de toda forma não jogaria também por causa desse problema muscular e nem vai jogar na noite de hoje. Ele segue no processo de recuperação, trabalhos de fisioterapia realizados diariamente no CT da Graciosa, uma ou outra atividade já no campo, mas muito acompanhado pelo pessoal da fisioterapia. A expectativa, talvez, durante a semana, é que ele aos poucos retome os treinamentos e aí possa ficar à disposição para o jogo contra o Flamengo, mas será uma avaliação gradativa, feita no dia a dia. Hoje, mais uma vez, o Lucas Ronier será desfalque. Ou seja, quarteto ofensivo com o Lavega pelo lado direito, e ele jogou bem contra o Santos lá em São Paulo nessa posição, o Breno Lopes pela esquerda, o Pedro Rocha como centroavante e o Josué ali na armação das jogadas. Na linha defensiva, até surgiu uma dúvida, né? O Lucas Taverna, jovem, 19 anos, fez um grande jogo lá na Neoquímica Arena, mas é uma tendência que o JP Sherman, voltando a ficar à disposição, seja o titular para a partida de hoje. E na zaga, com a volta do Jaci, aí sobra uma vaga, né? Pro Moledo ou o Thiago Cosa. Os dois foram titulares contra o Santos na última rodada, foram bem. E ficava uma dúvida, né? Mais experiência com o Moledo? Mais juventude, vitalidade com o Thiago Cosa? Deve ser com o Cosa, porque o time vai sair jogando. A gente espera apenas a confirmação da escalação daqui a pouco aqui no Couto Pereira. Coritiba já está aqui no estádio, já últimos preparativos sendo feitos e o time indo a campo para se despedir da sua torcida antes da parada para a Copa do Mundo e antes de encerrar a sua participação no primeiro semestre enfrentando o Flamengo no sábado lá no Rio de Janeiro. Porto.
Valeu, Nicolas França, direto da sala de imprensa do Couto Pereira, trazendo as informações do Verdão aqui no Esporte TMC. Daqui a pouco tem Coritiba e Bahia. Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. O Jairo Júnior está no Couto Pereira também, porque hoje à noite o Juninho acompanha a equipe do Bahia, adversária do Coxa, nesse jogo que fecha a rodada do Brasileirão. Bahia em uma sequência ruim de resultados, hein, Juninho?
É verdade, né, Porto? Bahia não vence já há 7 partidas. São 4 derrotas e 3 empates. Tá, não entendi. Mas o que que tem? Tá, mas o que que tem que estão fazendo entrevista?
Oi, 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 Juninho.
Eu tô no ar. O pessoal da CBF, da Federação, tá me questionando. Ah, mas eu tô na sala de imprensa, eu não posso falar? Espere pra sair. Não tô entendendo, cara. Segura aí, Porto.
Tá bom, Juninho daqui a pouco traz aí as informações do Bahia.
Tá rolando, Porto, uma entrevista nesse momento ali e é exatamente no ambiente onde o Juninho está instalado para trabalhar e o pessoal da CBF falou que ele não pode falar enquanto o JP Sherman estiver concedendo uma entrevista para a TV detentora. Acabou a entrevista, agora acho que ele pode falar.
O Juninho, cara, tem pavio curto, o Juninho vai descer o braço.
Vai descer a porrada nos caras lá, será?
Quem que é esse Sherman
aí, Porto? Vai emular o Crispim.
Quem que é o Sherman, Porto?
É jogador do Coritiba, lateral do Coxa.
Não, então beleza. Mas o Juninho vai quebrar tudo, só escuta. Aguenta que ele vai...
Bora, voltei.
Aí, ó,
lá. Deu boa, Juninho?
Vambora, segue o baile. Eu tava falando o seguinte, Porto, o Bahia vem de 7 jogos, né, sem vencer. A última vitória foi o triunfo, né, eles não gostam que falam vitória, né? É, o último triunfo foi lá em 11 de abril, quando fez 2-1 contra o Mirassol, fora de casa. De lá pra cá, 4 derrotas, 3 empates. Então vem realmente numa fase muito ruim, né? Em 2023, ainda sob o comando do Renato Paiva, o Bahia ficou 8 jogos sem vencer. E foi o treinador que antecipou, né, ao Rogério Ceni. Depois ele saiu do clube e o Rogério Ceni assumiu lá em 2023. Aliás, uma curiosidade, né? O Ceni assumiu justamente no jogo contra o Coritiba. Aqui no Couto Pereira, o Bahia venceu aquela partida pelo placar de 4-2, ou seja, é um jogo também, até certo ponto, marcante aí para o Rogério Ceni. Para o jogo de hoje, o treinador, que aliás chegou hoje aqui em Curitiba, né? O Bahia chegou ontem, ele tinha sido liberado para resolver algumas questões particulares. O Rogério Ceni se juntou à delegação hoje aqui em Curitiba. Ele não vai contar com o Eric e com o Rodrigo Nestor, que estão suspensos. O Luciano Juba está machucado. O Ronaldo e o Juan Pablo seguem no trabalho de transição. Esses são os desfalques. Provável time do Bahia: Léo Vieira no gol, aquele Léo Vieira ex-Paraná, ex-Atlético também, né? Saiu do Paraná e depois foi pro Atlético. O Léo Vieira no gol, Gilberto na lateral direita, David Duarte, Canu, a dupla de zaga, e o Iago Borducci na lateral esquerda. Caio Alexandre ou Acevedo, o meio de campo. Caio Alexandre está voltando agora de lesão, então ainda não está confirmado 100% entre os titulares. Jean Lucas e Everton Ribeiro, Kike Oliveira, Eric Pulga e William José, o provável ataque do Bahia. Portinho.
Valeu, Juninho. Abre um campo largo aí. O clássico que está em todas, da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir. O Guilherme tá lá no Couto Pereira para comentar o jogo de hoje. O Coritiba enfrentando uma equipe que vem em má fase. O Coritiba no Couto também não consegue jogar o melhor futebol que a torcida espera. Qual que é a tua visão pro jogo de logo mais, hein, Gui?
O Porto são times e clubes completamente diferentes. Sobre os clubes, a gente até passou sobre esse assunto na sexta-feira. O conceito de SAF, e quando ela chega aqui no Brasil, né, e quando a gente tem a lei a partir de 2021, você tem vários estilos de SAF, vários modelos. Do Coritiba e do Bahia são completamente diferentes. O Bahia faz parte de uma rede multiclubes, talvez a rede mais forte do mundo. Claro, pela cabeça de rede, que é o Manchester City, né? O Coritiba, ele é de um investidor fora do futebol. Também é uma SAF incomum, né? Se você olhar para outros modelos, né? Não é um super investidor, por exemplo, como acontece no Botafogo, que vai lá, coloca um dinheiro e até de maneira irresponsável. Não. O Coritiba acredita mais no passo a passo. E tem dado uma resposta interessante, especialmente para o mercado. Coritiba tem mudado a sua imagem em relação ao que era pré-SAF para o que é agora. Hoje o mercado enxerga o Coritiba como um clube muito organizado. O Bahia já conseguiu dar um salto competitivo muito rápido, né? Porque se torna SAF em 2023. E é curiosa essa lembrança que traz o Juninho, né? Sobre o primeiro jogo do Rogério Ceni contra o Coritiba, lá naquele setembro de 2023. Porque desde então, o Bahia não mudou mais de técnico, e no Coritiba passaram o Thiago Kozlowski, que era o técnico daquela noite, inclusive, Guto Ferreira, Fábio Matias, Jorginho, Mozart e Seabra. É importante dizer apenas, né, que o Coritiba, no último um ano e meio aí, mudou de técnico uma vez por um desacerto, no final ali da temporada com o Mozart. Então também está tentando praticar essa questão da manutenção de técnicos, que claro, você tem que analisar caso a caso se faz sentido ou não, mas normalmente uma estabilidade para o trabalho você vai conseguir ter uma avaliação melhor e normalmente um resultado melhor. Os times também são completamente opostos. Se o Coritiba é o time com menos posse de bola no Campeonato Brasileiro, o Bahia, em média, é o sexto. Então, o que você já imagina como desenho de jogo, os números confirmam. O Bahia, em qualquer palco, em qualquer estádio, sempre tenta jogar, sempre tenta ser protagonista. Não significa que ele vai ser melhor do que o Coritiba, mas ele vai propor o jogo. E aí coloca o Coritiba num cenário que, na teoria, ele se sente mais favorável. E aí você tem a repetição, claro, Lucas Ronier vai fazer falta, mas você tem a repetição de um ataque que funcionou muito bem contra o Santos. O primeiro tempo contra o Santos na Neoquímica Arena é o jogo que o contra-ataque do Coritiba melhor funciona. Foram 3 gols e mais 2 oportunidades claras. Então tem um desenho aí que é interessante pro Coritiba. O jogo é muito difícil, o adversário é muito qualificado, mas se a gente pensar como dinâmica de jogo, qual vai ser o desenho da partida, não é um jogo que o Coritiba vai ter que propor muito, que vai ficar desconfortável. Vai ter espaço para o contra-ataque. O Bahia é uma equipe que sofre finalizações, sofre gols, né? O Léo Vieira, citado pelo Juninho, é o goleiro em média com mais defesas no campeonato. São 4 defesas por jogo. Então o Bahia também permite que o adversário crie oportunidades. Tô esperando um jogaço aqui no Couto, Portinho.
No jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. Com a Álamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no WhatsApp 992181684.
Estilos completamente diferentes de equipes, né? E a expectativa é que o Coritiba aproveite tudo que construiu com aquela atuação brilhante que teve contra o Santos lá na Neoquímica Arena. Já é chover no molhado dizer que o Coritiba, nesse campeonato brasileiro, geralmente joga melhor fora de casa do que em casa. Mas chega uma hora que isso aí vai ter que, se não se inverter completamente, vai ter que melhorar em casa. E esse é o último jogo antes de uma parada de quase 2 meses do campeonato brasileiro. Acho que o estilo se encaixa bem ao que quer o Seabra para o Coritiba ter o contra-ataque forte, mesmo sem o Lucas Ronier, provou contra o Santos que pode ter com aquele quadrado ali do meio para frente com Josué, La Vega, Breno e Pedro, muita força ofensiva e força de decisão, e pode até tentar um abafo inicial, como tentou no jogo contra o Galo e conseguiu o gol, como fez no jogo contra o Santos na Copa do Brasil. Só que aí, a partir do momento que não fez o gol e